centena de casos já foram detectados na China e novas informações de casos suspeitos do coronavírus surgiram no Brasil. Diante de tantas informações divulgadas, a enfermeira-chefe da Vigilância em Saúde, Rosana Neri, participou do programa temática desta terça-feira para explicar o que está acontecendo e a forma de se prevenir. No Brasil, existem 433 casos suspeitos e, até o momento, só dois foram confirmados. As pessoas residem em São Paulo.
Casos confirmados a nível mundial foram 87.137 casos, sendo que 58 países já foram identificados, já foram registrados casos positivos referente ao coronavírus. Desses 87.137, foram registrados 2.977 óbitos, com um índice de letalidade global de 13,4%.
Sim.
Dados fora da China, né, em outros países fora a China, foram registrados 7.169 casos positivos pelo coronavírus, com 104 óbitos, ficando uma letalidade de 1,5%. Na China, somente na China, foram 79.968 casos, com 2.873 óbitos. Ficou uma letalidade de 13,6%. No Brasil, a situação está em 433 casos suspeitos, sendo que dois foram confirmados no estado de São Paulo, com 62 casos descartados já. E 271 estão em investigação. No Rio Grande do Sul, nós temos 73 casos suspeitos, 10 já foram descartados.
A enfermeira Rosana Neri explica que a situação não deve ser alarmante e que a população de Vacaria pode ficar tranquila caso não tenha tido contato com pessoas que viajaram para as cidades de contaminação. Ela ainda afirma que em Vacaria não existem casos suspeitos e nem confirmados de coronavírus.
Nós temos que ficar tranquilos e, na verdade, fazer uma boa triagem referente à definição de caso suspeito. Tá? Por quê? Temos três tipos de situações que podem ser considerados casos suspeitos pelo coronavírus. Primeiro, casos de viajante. Pessoa que tenha viajado nos últimos 14 dias para países apontados pela Organização Mundial da Saúde com circulação do vírus, que são eles: Alemanha, Austrália, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, França, Irã, Itália, Malásia, Camboja, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Singapura, Tailândia e Vietnã. A segunda situação são contato próximo com um caso suspeito. A pessoa que apresentar febre ou pelo menos um dos sinais e sintomas respiratórios com história com contato suspeito pelo COVID, como é chamado, o COVID-19, que é o coronavírus, né, nos últimos 14 dias. E aquele caso que o contato próximo com um caso positivo já, né? É a pessoa que teve o contato próximo do caso confirmado pelo COVID-19 nos últimos 14 dias, que está apresentando febre acima de 37,8. Nós tivemos um caso que nos procurou, que viajou para os Estados Unidos, mas não é considerado um país ainda que está com transmissão local. Mas ele não foi considerado dentro de um caso suspeito. Esses 16 países que eu mencionei estão com risco de transmissão local. Então, esses são casos suspeitos. Se alguém estiver nesses países, é considerado caso suspeito se apresentar sinais e sintomas. Tá? Então, isto tem que ficar bem claro à nossa comunidade, que só serão casos, situações que são consideradas caso suspeito pelo coronavírus neste momento, se estiver enquadrado dentro dessas três situações. Fora disso, vai ser considerado um caso de influenza.
Os sintomas do coronavírus são semelhantes aos de outros vírus respiratórios, ou seja, tosse, febre, dor de garganta e falta de ar. Podem se apresentar de forma mais simples, como um resfriado, ou com uma forma mais agravante.
Não é porque as pessoas têm um quadro respiratório que estão tendo coronavírus. A definição neste momento, tá? Neste momento de enfrentamento é dentro desses casos, dessas situações. Caso mude, tá? Caso mude, está tendo atualização permanentemente pelo Ministério da Saúde de situações e provavelmente vai ter mudanças a nível de casos suspeitos, né? Vai alterações de casos suspeitos. Então, temos que aguardar, né, como vai evoluir a situação a nível epidemiológico no país para ver se vai mudar os fluxos de definição de casos.
Segundo Rosana Neri, existem medidas de precaução, como lavar as mãos frequentemente com água e sabão, utilizar substância à base de álcool, como o álcool gel, também orienta que pessoas que estiverem gripadas devem evitar contato e aglomerações de pessoas.
A prevenção, ela não significa somente para o coronavírus. Eu venho a todos os anos, quando eu vou divulgar as campanhas de vacinação, falar, principalmente da influenza, né? Falar sobre algumas medidas que a gente não deve deixar no esquecimento, que são as medidas preventivas. Lavagem das mãos com frequência, né? Utilizar etiqueta respiratória. O que que é isso? Quando eu tossir ou espirrar, eu devo, se eu não tenho papel, toalha, que é o adequado, o lenço de papel ou papel higiênico, que seja, eu utilizar a dobra do cotovelo. Porque ao tossir ou espirrar, eu vou estar eliminando o vírus nas superfícies, né? E as pessoas com o contato das mãos vão disseminando por outros ambientes. Manter-se hidratado, manter ambientes ventilados. Se as pessoas tiverem com quadro de síndrome gripal, manter-se resguardado, né? Evitar aglomerações de pessoas, porque pode estar disseminando os vírus, né? Não compartilhar em momento algum objetos de nível pessoal, né? Como talheres, pratos, enfim. E ficar atento aos sinais e sintomas, certo? Porque isso nós vamos estar prevenindo não somente o coronavírus, mas qualquer tipo de doença por influenza. Agora, de 2 a 3 semanas, nós vamos entrar num período sazonal, né? Que é um período que começa os quadros de síndrome gripal. Então, essas são medidas que a gente tem que manter e zelar, porque as pessoas que são mais acometidas em agravamentos por influenza são as pessoas que são com uma baixa imunidade, né? Pessoas que já têm alguma doença de base, ou aquelas pessoas que estão assim mais vulneráveis, né? Que são, teoricamente, crianças e idosos.
Esta foi a enfermeira-chefe da Vigilância em Saúde, Rosana Neri. Letícia Cunha, para a tua Rádio Fátima.